Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari.
Pedro, você hoje vai falar sobre democracia e cidadania?
O Brasil ainda está sob o impacto da eleição presidencial do último domingo, em que foi eleito presidente da República, Jair Bolsonaro. E aí é importante resgatar a relevância da democracia para o exercício da cidadania. Esse é um debate que, do ponto de vista teórico e doutrinário, se dá desde a antiguidade, desde a Grécia clássica, quando justamente a noção de democracia, associada justamente ao direito dos indivíduos de participarem da vida pública, se manifestou por via de filósofos muito importantes. No mundo contemporâneo, embora a democracia seja uma construção que acompanha toda a história, sem dúvida nenhuma ela é um resultado importante das chamadas revoluções liberais, a Revolução Francesa, a Guerra de Independência dos Estados Unidos e, antes mesmo disso, a Revolução Gloriosa na Inglaterra, isso nos séculos 17 e 18. Mas a consolidação se dá após a Segunda Guerra, né? Os horrores da Segunda Guerra aceleraram um processo que já vinha ocorrendo, em que um elemento fundamental da defesa dos direitos dos indivíduos é justamente a democracia, porque a democracia é o regime político em que é possível o exercício da cidadania e a proteção dos direitos humanos. Na Europa Ocidental, isso se deu com o fim do nazismo, como eu mencionei, e na segunda metade do século passado, do século XX, nós tivemos várias vagas, ondas democráticas, né? E começando com o processo de descolonização dos países africanos, asiáticos, nas décadas de 1950 e 1960, na Europa, na Grécia, na Espanha, em Portugal, a redemocratização veio em 1970, em Portugal também com o fim do Império Colonial. Na América Latina, incluindo o Brasil, na década de 1980. No leste europeu, com o colapso da União Soviética em 1990. E mais recentemente, a Primavera Árabe, embora não tão bem sucedida, acabou sendo mais uma manifestação de desejo de democracia no mundo contemporâneo. E isso é importante justamente pela contradição que se verificou na eleição brasileira. Houve, fruto dos 30 anos de democracia a partir do final do regime militar, um aumento da democracia e da cidadania e da consciência crítica da população brasileira, mas paradoxalmente, ou seja, numa aparente contradição, há a eleição de um candidato que é manifestamente antidemocrático, né? Defende a ditadura militar, defende a tortura, não tem nenhuma simpatia pelos direitos humanos. Como explicar isso? Será que a população brasileira, fruto da experiência democrática, decidiu abandonar a democracia? Não é isto que mostram as pesquisas, né? O Datafolha fez uma pesquisa alguns dias antes da eleição, em que se mostrou que 69% da população defendem a democracia como regime de governo. Como explicar, então, que uma maioria da população tenha eleito um governante, ou para ser presidente da República, um candidato antidemocrático? Certamente pesaram motivos conjunturais. 13 milhões de desempregados, a precariedade dos serviços públicos, em que se destaca a precariedade da segurança pública, e a culpa dos partidos tradicionais, PSDB, PMDB e, no Sudeste, o PT, levaram parcela importante da população a apoiar um candidato antidemocrático, porque era o outsider, era aquele que aparecia como uma alternativa. Esta contradição levará a um teste nos próximos meses e anos. A força da democracia no Brasil será testada. Será muito importante que a mobilização da sociedade civil e a força das instituições impeçam que haja qualquer retrocesso no exercício dos direitos de cidadania no Brasil.
Obrigado, Pedro. Eu sou Francisco Costa e você está ouvindo a Rádio USP FM.
Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari.